Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa Indústria de Imóveis S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Dauonder, diretor-presidente financeiro de Relações com Investidores, e Luciano André Merigo, diretor industrial. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Unicasa, que serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Unicasa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unicasa. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Dauonder para iniciar a apresentação. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Bom dia. Nesse terceiro trimestre, o resultado operacional foi consideravelmente superior ao do ano passado, assim como ocorreu nos outros dois trimestres de 2019. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 4,39 milhões contra 1,94 milhão no terceiro trimestre do ano passado. E no acumulado do ano de 2019 foi de 11,42 milhões contra 1,59 milhão realizado nos 9 meses do ano passado. Grande parte dos resultados foram atingidos em decorrência do planejamento da companhia no controle das despesas operacionais, que reduziram 29,8% no período. Os indicadores de margem EBITDA, margem operacional, ROI, refletiram esse desempenho, apresentando um crescimento relevante. A margem bruta deste trimestre apresentou uma redução de 10,5 pontos percentual, causada principalmente pela redução das bases de diluição de custos, que teve impacto superior à melhora de mix de produtos e clientes do trimestre. O caixa da companhia teve uma alta considerável no andamento dos últimos trimestres, concluindo o período do terceiro trimestre com caixa líquida de R$70 milhões. Com esse fato, a companhia decidiu encaminhar para a apreciação da Assembleia Geral, a ser convocada para o mês de dezembro de 2019, proposta de redução de capital no valor de R$40 milhões, sendo R$14 milhões destinados à absorção de prejuízos acumulados, R$2,7 milhões destinados à absorção de uma reserva de capital e R$24 milhões a ser restituídos aos acionistas por considerar que o capital se encontra excessivo à manutenção de nossas atividades. Passamos ao slide 5 para apresentar os destaques do período. Tivemos um lucro líquido de 4,4 milhões no trimestre, aumento de 6,8 pontos percentual na margem líquida, 7,6 pontos percentual na margem operacional e 8,3 pontos percentual na margem EBITDA. Os indicadores de rentabilidade refletem essas melhoras. O ROI que aumentou 12,3 pontos percentual e o ROI 9,3 pontos percentual. A partir do slide 7, comentamos sobre o desempenho de nossos canais de venda, iniciando pelas revendas exclusivas de Elane Favorito. Observamos queda na receita bruta XPI de 11,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e redução nos módulos vendidos de 13,6%. No slide 8, observamos que as marcas Nil e Casa Brasileira apresentaram redução de receita bruta de 10,5% e redução nos módulos vendidos de 19,3%. Já no slide 9, observamos o desempenho das revendas multimarca. Tivemos redução na receita bruta de 7,2% e redução nos módulos vendidos de 3,5%. Segmento corporativo, observado no slide 10, teve queda de receita bruta de 37,2% e redução nos módulos vendidos de 6%. Vale lembrar que o segmento é afetado pelas especificidades de cada projeto vendido nos períodos comparativos. No slide 11, observamos o aumento na receita de 109% no segmento exportação e aumento de 164% nos módulos vendidos. Assim como o corporativo, a exportação também tem influência significativa das especificidades de cada projeto comercializado, além da variação cambial. O desempenho da receita consolidada da Unicasa, observado no slide 12, foi de redução na receita de 8,1% e redução nos módulos vendidos de 7,6%. No slide 13, destacamos os movimentos mais relevantes da receita neste trimestre. Primeiro, a redução de 7,7% referente ao encerramento de loja. Segundo, a redução de 1,7% referente ao encerramento da operação de lojas próprias, compensado parcialmente pela redução das despesas operacionais oriundas dessa unidade de negócio. E terceiro, crescimento de 1,2% nos demais canais de venda, principalmente pelo desempenho de vendas de exportação e pelas lojas em maturação. Já no slide 14, podemos observar que a produtividade média das lojas no trimestre cresceu, principalmente pelo encerramento de operações com baixa produtividade. A produtividade média dos canais Delano e Favorito foi de R$ 81,2 mil por mês por loja no trimestre, um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já nos canais Nil e Casa Brasileira, a produtividade média foi de R$ 39,4 mil por loja por mês, um crescimento de 20,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No slide 15, temos o gráfico com a evolução dos nossos pontos de vendas exclusivos e multimarcas. Encerramos o trimestre com 193 lojas exclusivas, 17% menor do que no período do terceiro trimestre do ano passado. No slide 16, temos o gráfico com a evolução dos nossos pontos de venda exclusivos segregados por marca. Encerramos o trimestre com 95 operações Delano e Favorito e 98 operações Nil e Casa Brasileira. Vale destacar a abertura líquida de uma loja nas linhas Delano e Favorito neste trimestre em relação ao mesmo período do, em relação ao segundo trimestre deste ano. No slide 18, podemos observar o sumário do resultado da Unicasa. No terceiro trimestre, nós obtivemos um lucro, o nosso lucro bruto reduziu 9,3 pontos percentual, o que passa a ser explicado no slide seguinte. Apesar do aumento da margem por conta do mix de venda em 2,0 pontos percentual, a margem reduziu, principalmente devido à venda de matéria-prima de itens que foram descontinuados durante os anos de 2018 e 2019, em virtude de melhorias de produto, que gera uma redução de 1 ponto percentual. Essa venda não gera prejuízo para a companhia. Entretanto, a margem é significativamente menor do que nos canais de venda. O efeito da menor base de receita para a diluição das despesas gerais de fabricação também impactou a margem em 1,5 ponto percentual. No slide 20, temos o gráfico da evolução das despesas com vendas gerais e administrativas, que reduziram 29,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa redução é explicada principalmente por redução de 2,4 milhões nas despesas com consumidores. Essas despesas compreendem gastos com mercadoria, frete, montagem de consumidores finais que não foram atendidos por lojas fechadas e estão sendo atendidos diretamente pela fábrica e processos judiciais. As despesas com lojas próprias também reduziram em R$ 1 milhão devido ao encerramento da operação conforme divulgado no quarto trimestre de 2016. As despesas com provisões para devedores duvidosos reduziram R$ 200 mil. No slide 21, observamos o resultado líquido do trimestre, que foi de R$ 4,4 milhões, gerando margem líquida de 11,4 pontos percentual. E no slide 22, temos o EBITDA de 7,4 milhões, gerando margem EBITDA de 19,4%. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Carlos Herrera, com do Insider.
Oi. Oi. Oi, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho algumas dúvidas aqui. A principal é, a gente continua vendo que a conjuntura está difícil no que se refere à demanda no setor. Será que vocês conseguiriam nos entregar a sua visão sobre a possível recuperação do setor no que se refere a timing e quais gatilhos deveríamos estar alertas como analistas?
Tá, entendi. Bom dia, Carlos. Assim, é difícil de poder te precisar quando que as coisas se encaminharão para melhorar, né? Tudo depende do cenário macro. A gente vê que o Brasil está caminhando devagar ao ponto do juro ter chegado num patamar mais baixo da história. A inflação ainda assim segue baixa, mesmo com o dólar alto. Então é difícil de poder te afirmar quando que começa a haver algum tipo de melhora no segmento. Uns bons indicadores para analisar e poder acompanhar, tem um certo proxy com a gente, não é 100% fiel, mas tem uma certa aderência, é os indicadores de volume de crédito e também de lançamentos na construção civil. Esses são os mais próximos que a gente tem de um proxy de comportamento de venda. Se eu respondi a tua pergunta.
Sim, obrigado. Tem mais uma. A gente viu que houve uma redução de despesas, especialmente relacionadas à montagem de móveis para clientes. Você poderia nos entregar alguma ideia de se isso é recorrente ou não, e como é que, na medida que a demanda voltar, isso implicaria, talvez, aumentar despesas operacionais para frente e impactar margens?
Sim, Carlos, só para fazer um esclarecimento que talvez não tenha ficado claro, perfeitamente claro para ti. As despesas que a gente trata como redução, que são as despesas com consumidores, são despesas contingenciais. Veja bem, lojas, ao longo dos anos, lojas encerraram a operação de forma ruptiva conosco, seja porque o lojista quebrou, seja porque o lojista sumiu do mapa, por exemplo, e a gente honra com o compromisso deles para com os seus clientes, porque é a nossa marca que está exposta. Essa é a despesa a qual a gente se refere que reduziu, tá? É montagem, é frete, mas é despesa com clientes que não nos geraram receita. Então, naturalmente, se a venda crescer e cresça num segmento no qual a gente atua de forma direta, os gastos com montagem, despesas variáveis vão crescer. Mas não é disso que a gente está falando quando a gente fala da redução, tá? A gente fala de uma redução de gastos contingenciais.
Ah, entendi. Muito obrigado.
Com licença. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo para as considerações finais.
Para informações adicionais, por favor, entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado pela presença. Um ótimo dia a todos.
A audioconferência da Unicasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.